Muito bem, vamos continuar nossa série de quatro pregações com o título Coração Frio. Esta é a segunda parte. A primeira foi o que é um coração frio. Hoje nós veremos identificando um coração frio. Depois a terceira, causas de um coração frio, e a última, esquentando o coração. Identificando um esfriamento ou um início de esfriamento, início de um processo de esfriamento, ou já desenvolvido, alguém que já está já há um bom tempo longe de Deus e numa vida espiritual precária e não percebeu ou deixou para examinar isso amanhã e já há algum tempo está assim, seja como for, identificando uma situação que não está boa na vida espiritual. Eu vou dividir em duas partes. Eu vou chamar de sintomas internos e sintomas externos. Sintomas, na realidade, todos são internos, porque o esfriamento vem de dentro, claro. Então, a rigor, todos internos. Mas eu quero separar, chamando de externos, os que dão para notar, os que influenciam no comportamento, na atitude do crente. Por isso que estou chamando de externo. Mas, na realidade, todos começam dentro do coração. Vamos anotar aqui quatro sintomas, existem muitos outros, internos de um esfriamento. Mas eu tomei esses quatro, eu achei bem significativos. E a abordagem dessas pregações é um ângulo bem prático, incluindo, como eu fiz na passada, explorando exemplos bíblicos. Vamos lá. Amargo com as suas circunstâncias. Você percebe que está enfrentando uma crise, ou já está há algum tempo assim, frio, espiritualmente, quando você se percebe muito amargo. Não é você ser explosivo, seu gênio, ou ver que o pneu furou e você fica chateado ali, depois aquilo passa. Não estou falando disso, não. Não estou dizendo também que é uma coisa boa, que é bom ser menos explosivo e se zangar menos com o pneu furado. Mas quando eu falo aqui, é de uma amargura mais forte, mais filosófica, que olha para a vida ao redor e acha ruim, e começa a se perceber assim, ou alguém que lhe ama, que está ao seu redor, está apontando. Jonas andava muito amargo. Eu não sei se era uma constante dele ou se era uma frase. Vamos a Jonas capítulo 3, versículos 10 até o 9 do capítulo 4. Profeta Jonas, famoso, porque foi convocado para pregar para Nínive, aí foi para outro lado, e no navio, o navio enfrentou uma grande tempestade, jogaram Jonas no mar, foi engolido por um grande peixe, e depois foi posto em terra pelo próprio peixe, depois foi para Nínive, pregou para Nínive, Nínive se converteu, Deus se compadeceu de Nínive, que disse que ia ser subvertido e destruído em 40 dias, e Deus, quando viu a reação do povo, sensibilizou-se, e o nosso amigo Jonas, irritado com tudo, amargurado, amargo, não é nem amargurado, é amargo, é um pouco diferente isso. Jonas 3, versículo 10, e vou ler até o 9 do 4. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado. Dá a impressão que nós lemos errado o texto, né? Porque um profeta pregar a palavra de Deus, o povo se converte. Deus tinha ameaçado o povo com a conversão dele, aí Deus não vai fazer mais o que disse que ia fazer. Aí o profeta se zanga profundamente e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Ele ainda explica porque fugiu, depois de ter sido convocado para pregar em Nínive, ele foi para o outro lado, ainda vai justificar, é um espetáculo. parece com a gente. Por isso me adiantei fugindo para a taça, pois eu sabia que tu és Deus clemente e misericordioso. Está reclamando, porque Deus é misericordioso. É um exemplo raro na Bíblia, esse Jonas. E tardio em irar-se, e grande em benignidade. Jonas dá uma aula sobre o caráter de Deus, e fala de 4 atributos maravilhosos de Deus, reclamando. E que te arrependes do mal. 5, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Isso aqui é uma amargura grossa. E disse o Senhor: é razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele ficou olhando. Quero ver se Deus não destrói essa cidade velha, porque ele disse que ia destruir. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Olha a providência de Deus com um homem desse. Jonas, pois, se alegrou. Oh, que coisa! Vimos Jonas alegre. Finalmente esse homem se alegra com alguma coisa, com a sombra na cabeça dele. Se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Lá vem Jonas de novo. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. De novo, né? Dizendo: melhor me é morrer do que viver. Segunda vez. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Vamos parar aqui. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, como é que tu escolhes um homem desse para converter uma cidade inteira? Não entendemos. Entendemos é uma coisa, que nós somos iguais, se não piores. Então a pergunta poderia ser feita: como é que tu escolheste pecadores ruins como nós e nos salvaste em Cristo? Também não entendemos. Aliás, entendemos quando aprendemos do próprio Jonas, que reclamava de ti, te chama de misericordioso, tardio em irar-se e tantas outras coisas boas. É a base da tua misericórdia. Então nos abençoa no que vamos falar aqui, nos ajuda a identificar um esfriamento, essa situação tão triste na vida de cada crente. Não tem quem não passe por uma situação desta, alguns de maneira mais rara, outros muito mais frequentemente, e alguns ainda praticamente continuamente são frios espiritualmente, mesmo salvos. É uma tristeza, mas nos ajuda então a ajudá-los. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Amargo com as circunstâncias significa amargo com Deus. Não tem jeito. Por quê? Porque Deus controla tudo, é soberano. Está com raiva de um pneu furado, como eu dei um exemplo, essa raiva vai refletir em Deus. Aquele pneu não furou sem a autorização, a autoridade, os caminhos de Deus. Então Jonas, você vê aqui, se irrita com tudo, se amargura com tudo. Com a não destruição de Nínive após a conversão em massa, com a misericórdia de Deus e muitos outros atributos de Deus aplicados na prática sobre os ninivitas, com a morte da planta, então Jonas estava espiritualmente gelado. Salta aos olhos isso. Parece que não tinha nada que agradasse aquele homem, a não ser uma sombra na cabeça dele. Isso aí o fazia muito, você notou aí, alegre em extremo, muito alegre, feliz. Isso é que é vida. Então você veja os padrões de Jonas. Amargo com as circunstâncias. Quando você notar um coração amargo, meio zangado com as coisas ao seu redor, de uma maneira mesmo existencial, quando não vão bem, porque que acontece isso comigo, e está repetindo demais, e agora de novo, Deus acha pouco, e as coisas não contribuem para mim, tinha que ser eu que ia topar esse dedo aqui nessa pedra e arrancar minha unha, logo a unha encravada, por que que é assim? Agora 10 dias sem trabalhar, mancando, e esse tipo de amargura que toma muitas vezes o nosso coração. Cuidado, isso é sinal de vento frio chegando ao coração, ou que já chegou. Segundo sintoma, decepcionado com Deus. Eu diria que esse é mais grave ainda. Na primeira, eu joguei a ênfase sobre as circunstâncias. Tudo bem, dizendo que as circunstâncias estão no controle de Deus, então acaba refletindo em Deus alguma amargura sua sobre as circunstâncias. Porém, há uma diferença. Há uma diferença. E, na realidade, Jonas aqui não chegou a acusar a Deus, chegou bem pertinho, mas estava irritado com tudo, até com calor, ele queria morrer por causa de um calor. Nosso amigo Jó. É difícil falar de Jó e eu vou só tocar nele, porque é uma história complexa, passa por várias situações, um livro longo, e ainda tem aquela frase que em tudo isso Jó não pecou. Uns acham que Jó não pecou em nenhum processo da provação, que eu discordo radicalmente. Eu acho que Jó pecou sim, e gravemente. Ele não tinha pecado até aquele ponto em que a mulher dele disse: pede a Deus para morrer, e ele a repreendeu chamando-a de tola. Até ali a reação de Jó não tinha pecado. Mas depois ele se arrependeu em pó e cinza. Como é que se arrepende se não for arrependimento de pecado? Vai se arrepender de quê? De não pecado? Não existe isso. Então, Jó, ele esteve numa fase muito, muito ruim espiritualmente ao longo da provação dele. Eu não estou dizendo isso como uma acusação, como uma crítica a Jó. As coisas estão escritas para nós crescermos, com os exemplos negativos, com os exemplos positivos, e nós mesmos somos motivo de exemplos negativos e positivos para os irmãos, todos nós. Então não é aqui que eu estou aqui diminuindo a pessoa de Jó. Não, basta ler quem era Jó, a ponto de Satanás chegar e estar incomodado com a fé e a firmeza de Jó. Então, era um homem de Deus, era um homem espiritual, não tem dúvida. Agora, dizer que Jó não pecou em nada de tudo que ele disse, eu não consigo imaginar, e acho que é prova de que ele pecou sim no processo, é o arrependimento no final, que acabou de maneira belíssima, e o que ele disse, diz: ah, eu só te conhecia de ouvir falar, e se arrependeu. Então, típico de uma situação pós-frieza, de uma situação pós-pecado. Eu estou convencido absolutamente disso. Respeito os que pensam diferente. Respeito, mas não concordo. Jó capítulo 30, versículo 19 a 21. Eu acho que admitir que Jó pecou ainda o torna mais humano. E um exemplo ainda mais forte para nós. Não diminui a dignidade de Jó, nem o seu valor como um crente fiel. Veja essas palavras de Jó sobre Deus. 30, 19 e 21. Não estava batendo porque eu estava em Provérbios, aí ia ficar difícil bater mesmo. Diz assim: Deus, tu me lançaste na lama, e eu me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Quanto com a força da tua mão, tu me combates. E continua a passagem. Isso é alguns trechos que eu tirei de várias passagens deste tom. Vamos para o 31, versículos 3 e 4. Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Ou seja, Jó está revoltado contra Deus, aqui, nesta fase da sua provação, e consequentemente decepcionado com Deus. Aos olhos de Jó, Deus não fora justo com ele, absolutamente não o tratara como ele merecia, não enxergava as coisas que Jó fez, não considerou as coisas que Jó fez, não ouvia Jó, desprezava Jó. Em suma, Jó se tornou uma vítima nas mãos de Deus, de um Deus injusto. Ele estava convencido disto. Um tipo de atitude extremamente danosa para a saúde espiritual do crente. Só isso que eu quero falar de Jó. Cuidado com a decepção contra Deus. É forte, muito perigoso isto. E mostra um esfriamento grande. Imaginem, chega, choca só pensar, o Senhor Jesus Cristo dizendo palavras assim. O Senhor Jesus Cristo decepcionado com Deus. Nem cabe na cabeça. Então, muito cuidado com o que você pensa de Deus. Agora, isso eu vou dizer no fim. Terceiro ponto. Não trata o pecado com a seriedade que deveria. E pouco se incomoda se Deus se aborrece com os seus pecados. Tem uma passagem aqui, Isaías 43, tem uma passagem muito, muito fácil, não por causa de alguns aspectos históricos, mas eu não vou me ater a eles. Eu vou só tocar no ponto. Deus aqui, queixoso contra Israel. Israel estava no exílio, na Babilônia. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste. Ó Israel, frase triste, né? Deus dizendo que o povo se cansou dele. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Em suma, Deus reclama do povo quando estava no exílio e obviamente se refere ao período pré-exílico que causou então pela reação do povo, pela atitude dele, toda aquela condenação que Deus fez sobre ele, ele povo para ser exilado e invadido por Nabucodonosor e tal. Deus diz assim: vocês não estão dando a mínima para a questão sacrificial que é estabelecida de uma forma tão clara. Questão sacrificial essa que é para tratar os pecados de vocês. Quando alguém sacrificava um animal, o motivo era um só: pecado. E tentando com o sangue daquele animal aplacar a ira de Deus sobre o pecador que cometeu aquele pecado. Não é porque Deus gosta, porque gosta do cheiro da gordura queimada ou de ver animais sendo mortos. Não. É porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E Deus não queria derramamento de sangue humano, porque tinha pecado também. Então tinha que ser de animais que iriam substituir o sangue de um ser humano que não tinha pecado. Esse sangue, sim, tinha poder para apagar os pecados dos outros. Mas o centro de tudo era pecado. Quando um judeu ia cumprir a lei, fazendo os seus sacrifícios. Então Deus reclama duramente: vocês se cansaram de mim, eu não dei trabalho para vocês, mas vocês se cansaram de mim. Agora vocês me cansaram, e não me trouxeste os sacrifícios que eu exigi. Então a ideia aqui é que o povo não estava, como se diz, nem aí para os seus pecados. Levavam de uma maneira desleixada o tratamento que tinham que dar aos seus pecados. Isso talvez seja pouco percebido no nosso dia a dia. Minutinho. Como é que você tem tratado os seus pecados diante de Deus? É um perigo o crente se jogar demais em cima de um fato, abusar, é a palavra que eu queria, abusar do fato: Jesus morreu por mim. De uma vez por todas, eu canto isso todo tempo na igreja, vivo lendo isso na Bíblia. Derramou o sangue dele por mim, estou cansado de ouvir isso. Todos os meus pecados estão perdoados, não tem mais perigo de ir para o céu, assim ensinam as Escrituras. Então, a maravilha deste ensino causa um problema para nós, pela nossa fraqueza. O que é? O abuso do tratamento que damos aos nossos pecados. Mais um, mas está perdoado mesmo. Então, nós estamos dando motivos a Deus dizer: ei, você está pensando o quê? Você pecou mais uma vez nisto, você sabe que é pecado, e desta vez você não deu a mínima, não está nem triste. Você se esqueceu que esse pecado, este pecado sozinho, teria causado a morte de Cristo do mesmo jeito que ele morreu, e agora você está banalizando os seus pecados? Que história é esta? E você magoa Deus. Então isso mostra uma frieza muito grande por parte do crente. O crente que não se perturba quando peca, sabendo que pecou, esse crente está frio espiritualmente. Quarto e último sintoma interno, sente-se enjoado de qualquer tipo de alimento espiritual. E aí é fácil encontrar um exemplo bíblico, infelizmente é fácil, deveria ser muito difícil. Números, capítulo 21, versículo 5, os mais acostumados com a Bíblia já devem saber para onde é que estou me dirigindo. Números 21 e 5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, lá no deserto, na peregrinação, quando partiram do Egito. Falou contra Deus e contra Moisés: mas por que nos fizeste subir do Egito? Olha a acusação. Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E antes que Deus dissesse: mas e o maná, que eu estou mandando para vocês todo dia? Aí a nossa alma tem fastio desse pão vil, do maná, que Deus fazia descer miraculosamente do céu todos os dias, menos sábado, porque aí era porção dobrada, para que ele não tivesse o trabalho de recolher para respeitar o dia do descanso. Então ele diz: não tem pão. Deus iria argumentar: mas e o maná? Não deram nem tempo para Deus, nem vale, nem argumente com o negócio desse maná, porque a gente não aguenta mais este pãozinho ordinário. Eu fui olhar na palavra, no hebraico, essa palavra vil, e é isso mesmo: ordinário, ruim, de baixa qualidade. Como é que se fala com Deus deste jeito, num alimento miraculoso que Deus mandava? Imagina a quantidade de vitamina, de proteína e tudo que esse maná não tinha para suportar esse povo 40 anos no deserto, gente. Por quanto seria vendido o quilo do maná hoje, hein? Pelo valor que ele tinha, nutritivo e tudo. Sabe o que é isso? Fastio, como eles mesmos disseram, enjoo das coisas de Deus. O crente frio, ele acha monótono o mesmo assunto nas pregações, tudo de novo. Lá vai o pastor dizer de novo que nós nascemos pecadores, que Jesus veio ao mundo. Ela já falou nesta pregação de novo, no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica dos pecados. Ai, dá um sono. Ai, de novo, não aguento mais isso. E que a gente não é para pecar, não é para adulterar, e quem olha para a mulher com intenção impura já pecou no seu coração, já ouvi isso mil vezes. Oh, é assim que o crente frio se sente. Se você sente isto, não tenha dúvidas, você está frio espiritualmente. Aí pega a Bíblia para ler. Quantas vezes eu já li Mateus, hein? Umas 28. Ora, eu nunca li nenhum livro inteiro na vida. Imagina 28 vezes o mesmo Mateus, Marcos, Lucas. Ai, de novo. Está ruim, irmão. Pensar assim, está ruim. Aí o pastor fica mandando a gente falar de Cristo. E se não fala de Cristo 3 dias, é o maior pecador do mundo, porque não fala de Cristo. Coisa chata, ele não quer me falar de Cristo não, e eu tenho que ficar com esse peso nas minhas costas. Pois é, fica aí, só o toque, não tenho muito o que dizer não. Aliás, é muito óbvio, o crente que tem enjoo, fastio das coisas do alto, das coisas de Deus, esse crente está muito frio espiritualmente. Sintomas externos, ou seja, como já falei, visíveis pelas ações e atitudes. Primeiro, são apenas 3, eu vou encerrar: más companhias. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Você quer saber um indício de temperatura espiritual de um crente? Veja os amigos dele, as amigas, as rodas que ele gosta de frequentar, o tipo de conversa que ele gosta de ter, Onde é que ele, para onde ele corre quando tem uma foguinha para conversar, para bater um papo? Ele está se alimentando de quê? Que tipo de conversação ele está permitindo que entre dentro da mente dele, que vai influenciar os costumes dele? Porque a Bíblia já diz: as más conversações corrompem os bons costumes. O crente que está bem espiritualmente, ele suporta bater muito papo com não crentes. Suporta. Claro, ama a pessoa, é um pai, é uma mãe, é um parente, é um amigo não crente, e tem amor pela pessoa, mas as conversas em si não agradam. Como eu disse, suporta, porque ama a pessoa do outro, tá claro. As conversas são tolas, às vezes imorais, às vezes duplo sentido, e as piadas, e nem quando não é algo imoral, nem sempre é, claro, mas é sem graça, pequena, miúda. Cuidado com as más companhias. Salmo 1 fala de que bem-aventurado é o homem que não senta na roda dos escarnecedores, não está no conselho dos ímpios. Companhia, companhia, má companhia é um mau sinal de vida espiritual. Veja onde é que anda as suas preferências. Segundo, deslocado nas conversas espirituais, nas sessões, nas reuniões mais sérias. 1 Coríntios 12, 12, não precisa nem abrir, diz que nós somos um corpo. A igreja é um corpo. E lá desenvolve muito a ideia. Um é nariz, o outro é orelha, o outro é olho, como um corpo. Cada um tem uma função, cada um desempenha uma função, somos um corpo. Quando você nota um dedo doendo bastante, inchando, aquele corpo está com problemas, ele começa a perturbar o corpo, e de repente, ele, se ele tivesse um raciocínio isolado, ele ia se sentir esquisito no meio daquele corpo. Ele não está com a temperatura do corpo, ele não está saudável como o resto do corpo, há uma coisa estranha até que se trata, e ele passa a ser naturalmente uma parte funcionando bem e contribuindo para a saúde do corpo. O crente frio, ele se sente deslocado do corpo, ele não está muito interessado em quase nada da sua igreja, da vida das pessoas. Um problema que surgiu na igreja, mesmo que não seja a área dele, mas ele tem ao menos, mesmo que ele não entenda bem do assunto, mas tem interesse. Ele vibra com o dia a dia da igreja, como qualquer órgão normal que nós temos, tem que estar plenamente ativo para que o corpo tenha saúde. Então, se examine e veja como é que você se sente na igreja a que você pertence. Por último, o crente frio espiritualmente, ele dá muito espaço à carne. Aí vem grosseiro, arrogante, impaciente, irritadiço, muita imoralidade, pelo menos na mente, se não no físico. Gálatas 5,16, essa eu quero ir lá com vocês. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ninguém consegue andar totalmente no Espírito, ninguém. Porque para isso nós precisaríamos estar sem pecado algum. E quem disser que não peca é mentiroso, diz o apóstolo João. Então nós nunca vamos chegar ao ponto de estar sem pecado algum nesta terra. Então nós nunca vamos andar no Espírito totalmente. Mas alguns crentes parece que andam totalmente na carne. O contrário, ou quase totalmente. É difícil ver uma atitude de perdão naquele irmão ou irmã, de humildade, de um gesto que mostra que está vivendo o Evangelho. As conversas dele são rasas, às vezes preocupantes. Ele começa a contar uma piada numa roda, você já fica com medo do que vai sair daí, ele ouviu aonde, o que vai transmitir, que ele nem sente mais. está sendo altamente inconveniente, ele é arrogante, ele machuca as pessoas na igreja e nem sente. Tive um membro assim uma vez, era fogo, difícil. Um membro, quer dizer, na igreja que eu fui pastor, tinha um membro assim lá, batia em todo mundo, humilhava todo mundo, e sabe o que as pessoas faziam? Pediam perdão a ele. Aí no fim estava o pastor dando carão em quem pediu perdão. Meu irmão, não peça perdão a esse irmão, porque você está estragando a situação dele mais do que já está. Ele precisa de repreensão dura, firme nos olhos. Pedir perdão? Não, porque ele foi tão duro comigo. E você errou em quê? Eu? Em nada. Então você pediu perdão de quê para ele? De quê? É, bem, é porque... Ah, mas ele se queixou, né? De quê? Ah, mas foi muito injusto. Eu não fiz nada daquilo que ele reclamou de mim. Aí você pediu perdão. Você está confundindo a cabeça dele. Você pensa que está fazendo um bem a ele, está fazendo um mal. Então, ali era um extremo. Acabou saindo da igreja, mas era um extremo. Mas até chegar lá, muitos crentes passam por, ou estão em algumas fases, em que dão muito espaço à carne, com muita, muita rapidez, está e se expondo a ser chamado por um irmão em Cristo, pelo pastor, dizer, de novo, cara feia, de novo, reclamação, de novo, grosseria, de novo, no meio de uma sessão, contra o mesmo irmão. Nós não já conversamos 3 vezes no gabinete sobre isso, meu irmão. Ah, pastor, porque tu sou explosivo e tal, mas que explosivo, tantas vezes. E outros dizem assim, não perdoo. Isso aqui, olha, pastor, tudo que fizeram comigo, eu sou coração aberto, mas aquilo ali que fizeram comigo, não perdoo. Espetáculo. Provavelmente você não é crente com um tipo de atitude dessa, ou um crente muito frio. Na verdade, nós estamos falando de crentes frios. Então, examine o poder que você dá à carne em todas as suas péssimas manifestações no seu dia a dia. Na 4ª pregação, eu vou então dar algumas sugestões para combater a frieza. Até lá, deixe-me dar uma sugestão. Converse sempre com Deus. Jonas fez isso, aliás, ele tem isso a favor dele. Ele foi franco com Deus, ele orou a Deus, pediu a Deus que matasse a ele próprio, reclamou de Deus que Deus era bom e tal, mas falou com Deus. Então, se temos uma lição para aprender de Jonas, é esta: fale com Deus, fale com cuidado. E ele falou com cuidado. Quem falou com menos cuidado foi Jó. Também o sofrimento que aquele Jó tinha passado, eu não quero nem pensar em passar um milésimo um dia. Mas, seja como for, fale com Deus. Senhor, por que que eu ando tão raivoso? Por que que eu ando tão arrogante? As pessoas estão reclamando de mim, pessoas que me amam, redores. Por que que eu não consigo perdoar aquele irmão que me pediu perdão? Eu acho que ele estava sendo tão sincero comigo, olhando para os meus olhos, e eu não consigo. Senhor, por que que eu não estou conseguindo ler as tuas escrituras? Estou achando as pregações tão chatas, repetitivas, o mesmo assunto. Aí pega um livro para ler e acha a mesma coisa. Senhor, não está bom não. Então, primeira sugestão que eu lhe dou. Primeiro, eu vou ficar nisso. Mas, peça ajuda a Deus. Uma vez os apóstolos disseram ao Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que tinha que perdoar 70 vezes 7, num dia só, lembra a resposta dele? Senhor, aumenta-nos a fé. Então, é frieza espiritual, é fé pequena, é uma fé defeituosa, converse com Deus. Senhor, eu não estou bom. Não estou bom. E é comum, às vezes, um marido chegar para a esposa, ou a esposa para o marido, ou um amigo para o outro, e dizer, rapaz, eu quero que você me desculpe aí, os últimos meses, semanas, dias, eu ando lhe desrespeitando, lhe fazendo sofrer, desculpe. Aí tem uma hora, às vezes, até dentro de um casamento mesmo, que um abre, e me ajude, eu estou nervoso mesmo, é um trabalho, é isso, aquilo, e abre um diálogo. Então, abra um diálogo com Deus, que Ele só quer o seu bem, Ele enviou o Filho dEle para morrer por você, você já é um salvo em Cristo, estou partindo do princípio que estou falando com crentes, ele ama muito você, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, lembre-se deste ângulo. Não vai reclamar como Jonas, que Deus é misericordioso, não. Aceite este fato e utilize-a para o seu próprio benefício, e isso honra a Deus. Senhor, usa tudo aquilo que Jonas reclamou de ti, usa a meu favor, a tua misericórdia, a tua demora em se irar. Tem paciência comigo, eu estou bem ruinzinho, Senhor. Eu estou é ruim. Me ajuda e me tira dessa situação, porque só quem pode tirar é Ele mesmo, mas nunca sem uma conscientização sua e um tratamento do problema diante dEle. Me ajuda. Aí Ele ajuda. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas palavras e que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter mais gozo, alegria, calor no coração. Nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.